Cada um tem a vida financeira que merece. E o que está vivendo hoje foi plantação. Cada um tem os relacionamentos que merece. Não foi você que escolheu? Está reclamando de quê? Está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Ou então, cada um só vive a vida que tolera. Porque se não tivesse bom, você já tinha mudado. Se tivesse ganhando pouco, se te incomodasse de verdade, você já estava ganhando mais, tinha estudado, tinha feito o seu melhor, tinha mudado de emprego, tinha se capacitado, feito treinamento na internet, você tinha feito alguma coisa. Quer entender e viver a autorresponsabilidade e progredir em 6 meses, você não progredir em 10 anos? Quem quer? Essa é a minha promessa. O que seria em 10 anos, em 6 meses? Foi o que eu vivi. Eu vivi em 1 ano. O que eu não tinha vivido em 17 anos de vida, em 13 anos de vida. Em 1 ano, eu tive resultados que não tinha tido nos 13 anos anteriores. Muito, 20 vezes mais resultados. Isso se deve à autorresponsabilidade. Eu criei leis para autorresponsabilidade, regras. A primeira regra é a certeza absoluta, é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Acabou a conversa. Tá pobre? Parabéns. Tá rico? Parabéns. Está acima do peso? Parabéns. Está abaixo do peso? Parabéns. Está forte? Parabéns. Está fraco? Parabéns. Está bem casado? Parabéns. A regra 1 é a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Autorresponsabilidade é o entendimento de que você está no comando da sua vida. Autorresponsabilidade diz que cada um só tem a vida que tolera. Porque tolera. Está abaixo do peso? Está endividado? Porque tolera. Alguém te trata com desrespeito? Porque você tolera. Você só vive a vida que tolera. Então é bom não estar reclamando. Você tolera. E se sua vida não está onde você gosta de estar, você é o único responsável pelas ações, omissões, caminhos, escolhas que você teve. Não ser autorresponsável é tirar de si a responsabilidade por seus erros e fracassos. Não ser autorresponsável é tirar de si a responsabilidade, é se despir da responsabilidade pelos seus erros e fracassos e colocar nas pessoas os seus insucessos, culpar as pessoas, as circunstâncias, a crise, a pandemia. Alguém tem que ser responsável, o ex-marido, o filho. Alguém é responsável pelo seu fracasso, pelo sucesso que você não conquistou, pela tristeza que você traz. E eu vou trazer, decodificar isso aqui para você. Olha só, tirando a autorresponsabilidade, não foi minha responsabilidade. Vamos lá, primeiro quadro, mentira. Foi meu sócio que me roubou, por isso meu negócio faliu. Quer verdade? Quer verdade? Eu fui negligente, incompetente, ausente, omisso, deixei meu sócio tocando a parte financeira e eu fiquei ali fazendo as vendas que eu gostava, mas é bom dizer que foi meu sócio. Mentira! E por que você mente? É porque a esposa vai continuar te amando e te admirando, e ninguém vai te criticar, sabendo que você foi ausente, omisso, inconsequente, incompetente, preguiçoso. Paulo, e qual a consequência da não responsabilidade? Você vai fazer tudo de novo, vai ser um mau gestor de novo, vai quebrar de novo, é questão de tempo. Vamos para outro caso, crise, mentira. Qual foi a mentira? Foi a pandemia que quebrou minha empresa. Mentira, mentira. Por que empresas iguais às suas prosperaram? Por que empresas iguais às suas saíram melhor do que entraram na pandemia? Mentira. Não foi a pandemia que quebrou sua empresa. Sabe o que foi a verdade? Fui eu que fui relapso, despreparado, amador, irresponsável, acomodado, não estudei, não me capacitei, não me aproximei das pessoas certas. Essa é a verdade. Me cerquei de incompetentes na minha empresa. Paulo, qual é a intenção dessa mentira? Meus familiares vão me criticar. Ninguém vai apontar o dedo para mim e dizer por sua causa quem está na merda. Não, ninguém. Ainda vão ter pena de você, pobrezinho. Foi a pandemia que quebrou ele, por isso ele está assim. Ai, como é bom e confortável. Paulo, qual é a consequência? Vai fazer tudo de novo, repetindo os mesmos erros, fracassando mais e mais vezes. Todo mundo que você viu subir e cair, e depois subir e cair, é porque não tem autorresponsabilidade naquele aspecto. Mas, mentira, foi o carro que freou bruscamente, por isso eu bati. Deixa de mentira, qual é a verdade? Fui eu que estava no celular distraído, ainda estava chovendo em alta velocidade, essa é a verdade. Qual é a intenção? Se eu dizer que foi o cara que freou bruscamente, é bom. Ninguém vai me culpar pelos feridos, pelos prejuízos. Ainda serei vítima daquele responsável que freou bruscamente. Quem está me entendendo aqui? Paulo, o que é que vai acontecer? Vai continuar causando dor na vida das pessoas, causando acidentes por onde você anda. Mentira. Foi meu chefe que não ia com a minha cara. Eu era tão bonzinho, foi por isso que eu fui demitido. Mentira. Qual é a verdade? Era eu que não produzia. Chegava atrasado. criava confusão, faltava sempre que podia, produzia mal e pouco. Ninguém, que chefe demite gente competente? Quem é o chefe que demite gente produtiva? Quem é o idiota que anda demitindo os melhores profissionais? É mentira. Paulo, e por que essa mentira? Porque meu cônjuge não vai me criticar, ainda vai ter pena de mim. Não foi culpa dele, é porque o chefe não ia com a cara dele, porque o meu marido era tão bom, que o chefe tinha medo de perder o emprego dele para o meu marido. Mentira. E qual é a consequência? Vai fazer tudo de novo e vai ser um eterno fracasso profissional. O destino de quem não tem autorresponsabilidade é o fracasso. Então por que, que mudar se a responsabilidade não é minha? É o meu metabolismo que é lento. Por que está acima do peso? Meu metabolismo é lento. Já ouviu isso de alguém? Tirou a responsabilidade de si, da sua alimentação, e botou agora no metabolismo. Como é fácil? Outro, foi a crise que quebrou minha empresa. Mentira. Foi o chefe que não ia com a minha cara. Mentira. A culpa da separação foi do meu cônjuge. Claro, ele não está aqui para se defender. Claro. O problema é meu filho tem TDAH. Mentira. 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 0,0 alguma coisa. As crianças têm TDAH. Criança não tem transtorno de atenção. Não, eles têm déficit de pai, de mãe. Então por que mudar se são os outros? A questão é que enquanto você não assumir a responsabilidade pelos seus erros, falhas, fracassos, insucessos, pecados, você não vai mudar nunca e tua vida vai ser uma maldição eterna, tal qual eu achava que a minha vida era uma maldição. 13 anos de fracasso, eu vivi 13 anos de insucesso em todas as áreas, 13 anos sem viver autorresponsabilidade. Essa mulher aqui ela diz assim, Marilandes Rodrigues, meu marido passava 3 noites na rua bebendo, eu vivia culpando ele. Depois que fiz o método CIS, formação em coach, entendi que eu precisava mudança. Hoje, meu marido não bebe e está fazendo os cursos. Quem foi que mudou primeiro? Pode aplaudir. Lembra, tudo que você aplaude, você atrai. Tudo que você rejeita, você afasta. Então vamos lá, regra 2 da autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na vida. Não tem coincidência, não tem, mesmo que você não entenda ainda, você está colhendo o que você plantou. Ei, teu casamento não é coincidência, está tudo certo, está colhendo o que plantou. Tua vida financeira não é coincidência, tua empresa, tua carreira não é coincidência, não tem coincidência, você está colhendo o que você plantou. Ai, Paulo, mesmo que você não entenda, mas você vai entender, olha o que eu vou te dizer, a tua melhor versão só vai surgir quando você não justificar seus erros, nem se fizer de vítima. Não é uma coincidência a sua barriga, não é metabolismo lento, é uma plantação que você fez e hoje você colhe a sua barriga e tudo que vem com ela. Paulo, sorte que minha barriga é de tanquinho. Mérito seu, parabéns, palmas para quem tem barriga de tanquinho. Ai, Paulo, minha barriga está gigante. Está gigante? Mérito seu. Ei, não há coincidência, fica tranquilo, está tudo certo, cada um tem a barriga que merece, cada um tem a vida financeira que merece, cada um tem a vida amorosa, conjugal que merece, está tudo certo, cada um tem a vida financeira que merece, e o que está vivendo hoje foi plantação, cada um tem os relacionamentos que merece. Não foi você que escolheu? Foi você que escolheu ou não foi? Está reclamando de quê? Está tudo certo. Ai, ela é grosseira. Está reclamando de quê, filho? Você continua com ele ou com ela porque você quer, está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Ou então, cada um só vive a vida que tolera. Isso é autorresponsabilidade. Então fica tranquilo. Porque se não tivesse bom, você já tinha mudado. Se tivesse ganhando pouco, se te incomodasse de verdade, você já estava ganhando mais, tinha estudado, tinha feito o seu melhor, tinha mudado de emprego, tinha se capacitado, feito treinamento na internet. Você tinha feito alguma coisa. Você conhece alguém que está vivendo dificuldades tremendas e não merece? Quem conhece alguém que está vivendo dificuldades tremendas e não merece? Quem conhece alguém? A primeira parte você pode estar certo. Conhece alguém que está vivendo dificuldades tremendas. Mas claro que merece. Vou contar um caso bem, bem emblemático. Pesquisas dizem que jovens que não tiveram um ambiente de delinquência, mas mesmo assim estão nas drogas, sabe o que pesquisadores têm dito cada vez mais forte? Que um jovem que entra nas drogas, tem uma combinação sócio alguma coisa aí, quando o pai é ausente ou grosseiro, firme, e a mãe é permissiva, essa, e discutem sobre a criação do filho na frente do filho, pai, você não vai fazer isso. A mãe diz, ô bichinho, qual é o problema? Esse menino não estudou, não fez nada, é o irresponsável, grosso, burro. Ah, mas pobrezinho, tá tão triste, tá tão cansado. Na frente do filho, pai ou mãe, duro, firme demais, grosseiro. Mãe, permissiva, permissiva e super protetora, tendem a gerar filhos usuários
de droga.
Normalmente, às vezes não é mãe, é avó. É um padrão típico, típico. E se isso é verdade, e se isso é verdade, o pai e a mãe juntos criaram a condição de levar os filhos para as drogas. Quem é responsável por isso? Quem é? Se foi o pai e a mãe, com a educação que deu, com um conflito entre os dois, discordância da forma de criar o filho, se o filho entrou nas drogas, se isso é verdade, quem é responsável? Os pais. Como é que não merece? Aí ele quebrou na pandemia. Você tinha os melhores profissionais? Você tinha caixa? Você tinha gestão? Tomou as decisões certas? Você tinha os melhores profissionais com você? Não. Você fez cursos, leu livros, estudou? Não. Como é que não merece? Claro que merece. O que você está vivendo hoje foi uma plantação. O que você vive hoje é uma colheita do que você plantou ontem. Acabou, acabou. Olha só, primeiro princípio judaico-cristão: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também o que, gente? Colherá. É zombar de Deus, viver de um jeito, querer colher um destino diferente disso, é gozar da cara de Deus. Mas Paulo, como é que eu planto isso? Eu não sei, minha vida está uma merda, mas eu sou uma pessoa tão boa, sou tão positivo. Paulo, como é que eu planto? Se eu estou colhendo uma vida financeira difícil, como é que eu planto? Você sabe o que você tem feito, você sabe o que tem que deixar de fazer para estar vivendo a dificuldade em alguma área da vida. Mas agora deixa eu te ajudar e clarificar. Você planta com os seus comportamentos, você planta com o que você fala. Deixa eu dar um exemplo. Tem um menino, um rapaz, uma moça, um homem, que trabalha pouco, cria confusão, chega atrasado. É nítido para as pessoas. Ele está plantando? Ele está plantando? O que, que ele está plantando? Fracasso. E vai colher o quê? É óbvio isso, Paulo. Um marido que é grosseiro com a esposa, esposa que é grosseiro com o marido, eles estão plantando? O que, que eles estão plantando? Fracasso, infelicidade, divórcio, adultério. Estão plantando. Óbvio que estão plantando. Isso aqui é muito nítido. Eu falo desgraça todo o tempo. Estou plantando? Sim ou não? Fala, isso é óbvio, Paulo. Fala, isso é óbvio. Não precisa de explicação, está plantando e vai colher. É óbvio, mas tem muita gente que está plantando dessa maneira e ingenuamente está achando que não vai colher. Estuda pouco, se capacita pouco, se prepara pouco. Machuca quem está do seu lado, como se não fosse colher, como se não fosse colher, vai colher. Mas isso é óbvio. Mas eu quero falar de uma maneira menos óbvia. Mas você também planta com seus pensamentos. A Bíblia diz assim: como tu pensas, tu és. Há 20 anos eu trouxe o poder do pensamento positivo. Eu fui chacotado de um lado ao outro. Esse cara é da alta ajuda, esse cara é um charlatão. Cara, qualquer livro cientista hoje vai falar do poder do pensamento positivo. Cientificamente, neurologicamente, tem gente inculta o suficiente para dizer assim: isso é pensamento positivo. É um tonto essa pessoa, é um analfabeto do comportamento, das emoções humanas, do resultado que traz. Pensamento positivo. Sim, é pensamento positivo, porque o pensamento negativo destrói tua vida, teu corpo, tua saúde. Então, pensamentos. Quais são os pensamentos que trafegam na sua mente sobre quem você é? Será que isso não tem efeito? Quais são os pensamentos que você tem sobre homem, sobre mulher? Homens não prestam, mulheres não querem nada. Será que isso não interfere? Quais são os pensamentos que você tem sobre você? Eu sou uma pessoa vitoriosa, sou uma pessoa de valor, sou uma pessoa... Será que isso não interfere com o que você pensa? O que você pensa sobre dinheiro? Será que isso não interfere? O que você pensa sobre seu pai, sua mãe? Será que você não está plantando? Você planta todo o tempo e colhe todo o tempo. Só que o que eu faço é muito nítido. Mas o que você pensa, você sabe, você está colhendo seus pensamentos. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? O que eu ensinei hoje para vocês foi uma interrupção no padrão negativo de pensamentos. Mas o que é que você pensa? Quais são os pensamentos? Pensamento tem poder de vida e morte. Pensa e maldição. A Bíblia diz: assim como tu pensas, tu és. Esquece. Ok, tem pensamento ruim? O que tem? De quem é esse pensamento ruim que você tem? De quem é? É teu esse pensamento ruim? Então é problema teu, te vira, se responsabiliza por ele. Ou você acha que ele não está interferindo no teu casamento, nos teus filhos, na tua empresa, nos teus negócios? Ei, assume a responsabilidade pelo que você faz, pelo que deixa de fazer, e pelo que pensa, e pelo que deixa de pensar. Você planta com seus pensamentos. Hoje nós trabalhamos forte isso, e nós plantamos também com os nossos sentimentos. Quais são teus sentimentos? Pega a média dos teus sentimentos ao longo do dia, quais são eles? Positivos, negativos? Quais são os seus sentimentos sobre você, o amor próprio? Será que você não está colhendo isso em autossabotagem, culpa, disfunções? Qual é o sentimento que você tem sobre a vida, sobre tudo que te cerca? Amigo, você está colhendo. Então você não planta pelo que você faz, de forma nítida, clara, exposta, apenas. Você planta pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer, pelo que você pensa, pelo que você sente. Se esses pensamentos, sentimentos são seus, ei, desculpa, mas te vira. Ou você resolve isso, ou eles vão continuar destruindo tua vida em alguma área ou em várias áreas. Se responsabiliza pelos teus pensamentos, se responsabiliza pelos teus sentimentos. Eles têm tanto poder quanto o que você faz ou deixa de fazer. Então, como é que saber? Como é, Paulo, como é que eu faço para saber o que é que eu estou plantando? Como é que eu faço para saber? E se eu fosse entrar nessa seara de autorresponsabilidade, ela já aparece lá atrás, com Adão e Eva. Eva chega e diz: a serpente, você sabe quem é a serpente? A serpente é o orgulho. O orgulho chega para Eva e diz: ei, bobinha, come da fruta, bobinha. Não, Deus disse que todo esse jardim é nosso, tudo é nosso. Eu só não posso comer da fruta, daquela fruta, daquela árvore, porque é a árvore de todo o conhecimento, de coisas boas até as coisas ruins. Então eu não posso comer porque Deus disse que eu não preciso. O amor de Deus me alimenta e me nutre. Eu não preciso comer dessa fruta. E aí a serpente, o orgulho, diz: come, Deus disse para você não comer, porque não quer que você seja igual a ele, bobinha. Come, bobinha, come. Não, não faça, come, que tu vai ser igual a Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Come, bobinha. E o orgulho convenceu ela de comer. E ela foi o quê? E ela, para não ficar sozinha na parada, fez o quê? Adão, come, Adão. Você é louca, mulher. A gente pode comer de tudo, menos disso, você é maluca. E é desse besta. Deus não quer ser como essa fruta, porque você vai ser igual a ele, vai ter o poder que ele tem, onipresente, onisciente, onipotente. Onipresente, sempre sou eu que digo, tá, gente? Porque qual o predicado de Deus que nós nunca teríamos? Onipresença, onisciência. Então você vai ser isso, não vou, come. E Adão comeu, caíram. E Deus vem, toda tardezinha a gente se encontrava com eles, Deus está passeando ali. Adão, cadê você, meu filho? Cara de bobo, sonso. Aparece, todo coberto, e Deus vai na conversa e diz: que você fez? Que você fez, Adão? Você comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal? Quer dizer que você vai agora, vai ser capaz de fazer avião, bomba atômica, metralhadoras, armas, contar as maiores mentiras para destruir as famílias, do engendramento tremendo dessas mentiras para destruir as famílias? Você vai construir máquinas de ressonância magnética e bombas atômicas? Você vai fazer tudo isso? Para que, se você não precisava? Mas eu comia o fruto do conhecimento, mas para quê? Epa, me acusa não, Deus, me acusa não, porque foi a mulher que tu me deste, e de passagem eu nem pedi que tu me desse, viu? Eu nem pedi pra mulher nenhuma, tu que botou aqui, então a responsabilidade é tua. Aí Deus botou a mão na cabeça e disse: meu eu. E aí ele foi pra Eva: o que você fez, Eva? Não, não vem me acusar não, eu comi a fruta, foi porque a serpente que tu puseste no paraíso me deu de comer. Momento algum eles aceitaram a sua responsabilidade. Eu tenho certeza que, no amor de Deus, se Deus me perdoe, se jogar no chão, se arrependido, tivesse pedido perdão, a humanidade não seria nem viveria o que ela está vivendo hoje. Mas em momento algum eles se responsabilizaram. E depois vai para o filho dele, Caim, e a história é muito, muito parecida. Então vem comigo. Quer saber como é que está a tua vida financeira? Ou quer saber o que é que você tem plantado? É simples. Olha para a tua vida financeira, é o que você tem plantado. Você quer saber como é que está a tua saúde? Olha o que você tem plantado. Quer saber como está a tua vida profissional, conjugal? Olha o que você tem plantado. Olha para a tua vida e você vai saber o que é que você tem comunicado, o que você tem feito. Quem está me entendendo? Olha para a tua vida e você vai saber por que você está assim. Quer saber o que você tem plantado? Olha para a tua vida. Regra 3 da autorresponsabilidade: é a certeza de que ninguém, de que você não muda nada em ninguém sem mudar a si primeiro. Cada um tem os filhos que merece. Cada um tem harmonia na casa, que merece. Cada um tem os funcionários, que merece. Cada um tem um cônjuge carinhoso ou não, que merece. Cada um tem a vida sexual com seu cônjuge, que merece. Simples assim, simples assim. É a certeza que você não muda nada nem ninguém sem mudar a si primeiro. Fala: eu venho primeiro. Mais alto: eu venho primeiro. Então, Paulo, como é que eu destruo a minha autorresponsabilidade e com ela eu destruo a minha própria vida? Criticando. Simples assim. Quando você critica, tira a sua... Não, eu aponto o dedo, eu estou tirando de minha responsabilidade. Quando eu reclamo, tiro de mim. Quando eu culpo, tiro de mim. Quando eu vitizo, tiro de mim. Quando eu justifico, tiro de minha responsabilidade. Quando eu julgo, tiro de mim. Quem está entendendo isso? Pessoas que criticam, reclamam, culpam, vitimizam, justificam, julgam, são fracassados. Todas as pessoas que têm esse hábito são mal, são fracassados. Todas as pessoas têm esse hábito, são fracassados. E como viver a autorresponsabilidade e colher resultados imediatamente? Regra 4. Todas as pessoas possuem todos os recursos internos para prosperarem e serem felizes. Cabe a você viver as 6 leis da autorresponsabilidade, depois pagar o preço e se esforçar para acessar. Cada um cria suas oportunidades. Fala. As pessoas sem autorresponsabilidade estão esperando as oportunidades acontecerem. Pessoas sem autorresponsabilidade estão dizendo: porque meu marido não me apoia. Quantas mulheres disseram aqui já: meu marido não me apoia? Levanta a mão, sinceramente. Isso não é verdade. Você não precisa dele. Mostre competência, mostre resultados, mostre empenho, que ele vai te apoiar. Ele não tem que te apoiar começando de cima, comece de baixo, mostrando resultados. Estude, se capacite, gere resultados, ele vai te apoiar. Ei, e se ele não te apoiar, tua vida parou? Se ele não te apoiar, tua vida parou? Uma vez eu cheguei, estava numa empresa, nessa época eu fazia administração para empresas. Olha essa aqui, era uma equipe de vendedores e gerentes, uns 400 vendedores e gerentes, para uma convenção comercial. Eles estavam vestidos dos 300 Esparta, todos eles tinham um escudo de madeira e uma clave de madeira. E aí eu perguntei: quem é de vocês que são responsáveis pelas suas vendas? O que eles disseram? Eu! Quem viu o filme sabe o que eu estou dizendo. E eu, quem é responsável pela qualidade de vida dos seus filhos, já que vocês ganham comissão? Eu! Quem é responsável pela qualidade de vida, pela casa que você vai dar para sua mulher, para o seu marido? E os vendedores comissionados disseram: bum, bum, eu. Quem é responsável pelo seu sucesso? Eu. Eu disse: tá bom. Aí eu falei: quem é que leu o livro de vendas esse ano? Era final do ano. Aí 12, 15 levantaram a mão. Eu disse: ó, eu vou perguntar o título, o autor e o assunto. Três ficaram com a mão levantada. O primeiro, monge executivo. Filho, isso não é de vendas, é de liderança. Aí chegou no segundo. Aí qual foi? Esqueci o nome. E o assunto? Vendas. Aí o terceiro também enrolou, embromou. Eu voltei pro palco e disse: gente, é para vocês, tá? Você quer dizer que você vive de comissionamento, alimenta seus filhos pelo comissionamento das vendas, se você vender mais, você tem mais comissão e dá melhor para seus filhos, uma casa melhor, colégio melhor, é isso? E eu perguntei quem leu um livro de 400 pessoas, ninguém leu um livro de vendas? Todos são vendedores? É, então vocês me enganaram, vocês me enganaram. Eu perguntei quem era o responsável pelo seu sucesso, pelo colégio dos seus filhos, pela qualidade de vida, vocês disseram que era eu? Vocês não são responsáveis, vocês são os irresponsáveis, os inconsequentes, os patologicamente inconsequentes. Se o teu filho vive da tua comissão de vendas, e você pode ler um livro, fazer um curso, você nem lê o livro, esse curso, vocês são inconsequentes responsáveis. Aí um disse: a empresa quiser que pague para mim. Que legal! Eu entendi tudo agora. Então você quer me dizer que se a empresa te der livros, se a empresa te der cursos de vendas, gerência para fazer, você vai ter sucesso, vai vender mais e vai dar um colégio melhor para o teu filho, uma casa melhor para o teu filho. Quer dizer que se a empresa não der livros e pagar cursos para você, você não vai fazer e vai ganhar da menos qualidade para o seu filho. Então quer dizer que quem decide, quem é responsável pela qualidade de vida do seu filho é a empresa e não você? Quer dizer que você entregou a responsabilidade da qualidade do colégio para a empresa e não é você? Quer dizer que você tirou a responsabilidade que vai dar para o seu filho e deu na mão da empresa? Se a empresa treinar, você prospera. Se a empresa não treinar, você é um fracasso. Se a empresa treinar, você vai dar um colégio melhor para o seu filho. Se ela não treinar, seu filho vai continuar naquela escolinha vagabunda. Quantos aqui estão vivendo assim? Quantos aqui dizem que querem, que são responsáveis? Não leram um livro esse ano, não fizeram um treinamento verdadeiro esse ano, não aprenderam coisas novas do seu trabalho, como se não fosse o responsável pelo seu trabalho, pelo seu negócio, coisas que não fizeram nenhum curso o ano inteiro, estamos em novembro, dizendo e gritando: eu não sou responsável por nada, se o mundo quiser que ele me dê, Deus que derrame bênção sobre a minha vida, sem fazer nada. Quem de fato tem sido autorresponsável? Sendo assim, você não precisa mais disfarçar seus erros, porque se é você que cava as oportunidades, amigo, se é você que cava as oportunidades, você faz, você constrói. Os homens de maior sucesso que eu conheci, eles não tiveram ajuda de ninguém, eles cavaram, construíram do zero, construíram impérios do zero. Eles nunca esperaram, quem tem autorresponsabilidade não espera. Ele faz, ele constrói suas oportunidades, ele cava, ele garimpa. Basta aquela falazinha boba: não tenho sucesso porque eu não tive oportunidades que ele teve, não tive o nome, não tive o estudo, não tive a família, não tive o apoio. Tu vai falar essa bobagem até quando, amigo? Tu vai falar essa bobagem até quando, amiga? Até quando?
Você já parou para se perguntar por que parece que as portas não abrem para você? Parece que para algumas pessoas é fácil. Tocou, tá tudo aberto. Mas para você parece que elas estão completamente fechadas, trancadas e que você não tem acesso. Porque para algumas pessoas parece que é fácil prosperidade financeira, sucesso na carreira, corpo saudável. Aonde coloca a mão parece que tudo dá certo, filhos felizes, um casamento de paz. Por que será que para você parece que tudo é difícil? Deixa eu te contar uma coisa. Existe uma única chave que te dá acesso à vida que você deseja viver. Existe também um caminho para pegar esse acesso. Eu quero te fazer um convite. No dia 21 de fevereiro, às 20 horas da noite, eu vou te entregar online, gratuito, um treinamento onde eu vou te trazer para um mais profundo nível de consciência porque é que as tuas chaves não têm aberto as portas da tua vida. Qual é o acesso real que você ainda não pegou e o que é que está te impedindo de usufruir de tudo aquilo que você carrega? Clica aqui nesse botão. Se inscreve no nosso treinamento e eu vou segurar na sua mão. E do jeito que um dia alguém segurou na minha mão, para que hoje eu viva uma vida que eu nem imaginei que eu podia viver, eu vou te conduzir para uma jornada linda, onde de verdade todas as portas vão ser liberadas.